Abra, por favor, Salmo capítulo 107. Salmo 107, a partir do verso 4. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim? Que maravilha o batismo, não? Todas as vezes que acontece batismo é emocionante para cada um de nós que tem a oportunidade de ver o Evangelho avançando, ver a obra de Deus crescendo. Salmo 107, a partir do verso 4, vamos ler alternadamente, diz assim: perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Na sua aflição clamaram ao Senhor, ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. Por isso ele sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Verso 13. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou a corrente que os prendiam. Verso 19. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Verso 28. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Verso 30, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa noite eu quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: o clamor do aflito. Nós temos vivido um tempo onde muitas pessoas têm andado em tremenda, em tamanha aflição. Temos vivido um tempo onde pessoas têm sido tomadas por aflições grandiosas. Aflições que vêm com as circunstâncias da vida. Aflições que vêm com as dificuldades que elas atravessam. Aflições que vêm por conta das notícias que batem na porta. Aflições do dia a dia. Aflições pela perda de alguém. Aflições por uma dificuldade financeira. Nós estamos vivendo diante de um mundo muito aflito. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade em tamanha aflição. Nós estamos vivendo diante de situações onde pessoas têm vivido uma constante e tenebrosa aflição em seu viver. E o que o dicionário vai falar a respeito de aflição? Ele vai dizer que é o estado do ânimo perturbado por algo. É quando nós estamos em um momento de perturbação por conta de uma notícia, por conta de uma situação, por conta de alguma coisa que foge um pouquinho daquilo que a gente acha que é o normal. Algo que foge daquilo que a gente imagina ser o que deveria ter que acontecer. Esse texto, ele é uma trilogia, na verdade, ele é a continuação do capítulo 105 e do capítulo 106 do livro de Salmos. Ele é aquele momento ali onde aquele povo de Deus, o povo de Israel estava vivendo um momento de intensa aflição. Eu não sei nessa noite o que causa aflição à sua alma. Talvez você está nessa hora aflito por algumas questões que você vai precisar resolver no dia de amanhã. Talvez você está em uma aflição por conta de decisões que você terá que tomar durante a semana. Ou quem sabe você chegou aqui aflito por uma notícia já recebida. E aí o texto vai dizer, por quatro vezes seguidas, em quatro versículos diferentes, a seguinte expressão: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação que se encontravam. O relacionamento com Deus vai muito além de um relacionamento de solução das aflições da vida. Deus não é um gênio da lâmpada mágica. Deus não é aquele que nós podemos, Ele aparece diante de nós fazemos três pedidos e os nossos motivos de aflições são desfeitos. Deus é algo maior. O relacionamento com Deus vai muito além de livrar-nos das tribulações da vida. O relacionamento com Deus vai muito além de livrarmos das lutas que vivemos. Por isso o texto de Salmo 107, ele apresenta a expressão: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou por quatro vezes. No versículo 6, no versículo 13, no versículo 19 e no versículo 28. Mas não para por aí. O salmista dá uma sequência àquilo, porque nós entendemos que o relacionamento com Deus vai muito além de o Senhor nos livrar de alguma tribulação. Seria muito pobre alguém se relacionar com Deus apenas para Deus resolver as questões da vida agora. Seria muito pobre relacionarmos com Deus para resolver situações momentâneas, situações que afligem as nossas almas. Deus tem algo maior para mim. Deus tem algo maior para você. E aí o texto vai dizer, no versículo 7, o clamor do aflito, em primeiro lugar, é por direção. Versículo 7, e os conduziu por um caminho seguro. Talvez você entrou nessa noite, em nossa igreja, precisando de direção para a sua vida, precisando que o Senhor assente-se no banco do carro da sua vida e assuma o controle do volante. Talvez você esteja precisando com que Deus dê a direção para o seu viver. Tantas questões, tantas situações, tantas decisões a serem tomadas, e você não sabe nem por aonde começar. Eu me lembro de um episódio que aconteceu na minha vida, quando, novo de casamento, nós tínhamos uma TV na sala. E o combinado era que quem chegasse primeiro tinha o domínio do controle. E quando chegávamos da igreja, eu chegava e queria ver um programa que todo homem gosta de ver e que todas as mulheres detestam. Programas de futebol, de comentários de futebol, não é isso? Aqueles caras falam umas coisas que você queria falar, mas não tem oportunidade de falar, é impressionante. E por outro lado, as nossas esposas detestam esse tipo de programa. E elas ficam dizendo: a voz desse camarada está me irritando. Mas o combinado na nossa casa era que quem chegasse primeiro tinha o controle nas mãos. Talvez, meu irmão, quem tem controlado a sua vida é você mesmo. Porque você pode estar achando assim: eu cheguei primeiro, quem manda na minha vida sou eu. Pega esse controle e dá nas mãos de Deus. Deixa Ele conduzir a sua vida. Porque eu tenho a certeza que as dificuldades, eu tenho a certeza que os acidentes irão diminuir. Fui agora a São Paulo em um congresso, e quando o avião estava aterrissando, já com o trem de pouso lá preparado, e eu olhando da janela, aquele sentimento de que cheguei. Porque, na verdade, por mais que a gente se diga corajoso, sempre dá um medinho quando aquele sobe e fica... Dá ou não dá, irmãos? até voltar para a terra firme, dá um friozinho na barriga, não dá, pastor Jorge? E aquele avião descendo, tudo tranquilo, eu olhando pela janela, já estava vendo o solo, e de repente, aquele avião arremeteu novamente. Falei, Jeová, não vem para cá para passar isso não. E aí o piloto logo se comunicou, o comandante, falou, fiquem tranquilos, nós precisamos arremeter por conta de um avião que não havia desobstruído a pista. Mas o que que isso me trouxe de ensinamento? Às vezes, nós estamos olhando na janela do avião da nossa vida. E aparentemente está tudo dentro do controle. Mas quem tem a melhor visão é o comandante. A melhor visão é a do Senhor na sua vida. Por mais que você olhe na janela e diz, não, está tranquilo, vai pousar. Meus queridos, imagine se aquele comandante não tivesse com uma visão privilegiada. Imagina se ele não estivesse na frente do avião. Teria batido. Deus precisa ser o comandante da nossa vida. Mesmo quando a gente olhe na janela e diga, não, está tudo bem. Muitas vezes nós entregamos o controle da nossa vida para Deus quando a coisa está complicada. É ou não é? Quando vem um problema que talvez você não ache solução. Quando tudo está tranquilo, quando tudo está muito bom, quando tudo está muito bem. Não, Deus, pode deixar. Da minha vida cuido eu, o Senhor tem tanta coisa para se importar. Está tudo tranquilo. Pode descansar, Senhor. Pode ficar tranquilo. Deus quer controlar a nossa vida em sua totalidade. Não apenas nos momentos de aflição. Em segundo lugar, quando olhamos para o texto de Salmo 107, no versículo 13, depois dessa expressão novamente, ele diz assim no versículo 14, e os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que o prendiam. O clamor do aflito precisa ser por libertação. Muitas vezes nós ficamos olhando para essa expressão e temos ojeriza dela. Temos receio de tocar no assunto. Porque na nossa mente está incutida a ideia de que quando se fala de libertação, se fala de libertação de opressão demoníaca. Também, mas não somente isso. Em todos os momentos, irmãos, do nosso viver, nós precisamos que Deus toque na nossa vida e nos livre, tire do nosso viver situações que desagradam a Ele. Questões da nossa vida que nós sabemos que não podemos continuar vivendo com ela. Isso se chama, não tem outro termo, é libertação. Eu preciso de libertação todos os dias. Você precisa de libertação todos os dias. Libertação é aquela atitude de tornar alguém livre. E o salmista foi muito feliz na expressão quando ele disse, quebrou as correntes que me prendiam, porque essa é a sensação. Não há outra sensação para alguém que está vivendo aprisionado por algo, por um sentimento, por uma emoção, por uma palavra dita a seu respeito. Por uma atitude tomada, é aquele sentimento que nós estamos presos realmente, é aquele sentimento que nós estamos detidos de fazer algo, nós estamos impedidos de avançar. João 10, versículo 10 vai dizer que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo não tem brincado de ser diabo. Ele tem entrado na vida de muitas pessoas que abrem portas para ele entrar. Nós chamamos no mundo espiritual isso de legalidade. dar legalidade para ele agir. E ele tem destruído muitas vidas, tem destruído muitas famílias. Nós precisamos que Jesus, o libertador, entre na nossa casa, entre nessa situação da sua vida que só Jesus. Nós costumamos usar a expressão só Jesus quando a coisa está muito complicada, não é verdade? Quando a coisa está muito feia, a gente diz só Jesus para resolver. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos a um Deus forte e poderoso a quem podemos recorrer. Aquele que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. Amém, irmãos? Um presídio do Rio de Janeiro tinha a seguinte expressão na sua entrada: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Deus foi fazendo a obra naquele lugar, os presos foram se convertendo, e a direção do presídio trocou aquela frase e colocou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Na minha aflição, clamaram ao Senhor, ele os livrou da tribulação em que se encontravam e trouxe libertação. Em terceiro lugar, olhamos para o versículo 19 e 20, e diz que na aflição eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Em terceiro lugar, o clamor do aflito é o clamor pela cura e pela vida. O que celebramos nessa noite é a celebração da vida. O que celebramos nessa noite, você pode ficar se perguntando: mas pastor, eles talvez sejam muito jovens ainda. São crianças e alguns juniores. Talvez esteja muito cedo para essa decisão. Claro que não. É a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. É a decisão de seguir a Jesus enquanto a vida está no seu início. É uma decisão que traz vida. É uma decisão de cura sobre aquela pessoa. Ele enviou a sua palavra, os curou e os livrou da morte. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós nascemos sobre a condição do pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória, da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que há uma separação entre Deus, o Todo-Poderoso, e nós, os homens. A Bíblia vai dizer que por conta da desobediência da humanidade, o homem foi se afastando de Deus e foi perdendo a ligação com Deus. Mas a Bíblia também afirma que a cruz é o caminho que nos liga ao Senhor novamente. A Bíblia também mostra que Jesus, quando entregou a sua vida na cruz, por amor à minha vida, por amor à sua vida, o que ele queria era fazer uma ponte para que nós pudéssemos se achegar novamente a Deus. Era como, irmão, se não tivesse condição de eu descer do púlpito e ir caminhando até lá fora. Era como se na nave da igreja existisse uma grande ponte. E essa ponte me levaria para o lado de fora da igreja. Jesus é a ponte que nos ligou novamente com Deus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E ninguém vai a Deus se não estiver em relacionamento com Jesus. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que, quando o aflito se aproxima dele, E se a necessidade for pela cura, Ele traz a cura. Aquele paralítico, quando Jesus está passando, ele clama pela presença de Jesus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor toca na sua vida e ele se levanta. Aquela mulher que sofria 12 anos com um sangramento, com um fluxo de sangue, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Aquele leproso que não podia estar no meio da multidão, Jesus, filho de Davi, declarava ao cego: tenha compaixão de mim. Não há nenhuma enfermidade que Jesus não possa resolver, meu querido. Quer seja de patologia clínica ou quer seja da alma, Jesus é aquele que cura. E a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Senhor. Ele é aquele que pode tocar na sua vida e restaurar por completo, porque o Jesus que curou o paralítico, o Jesus que deu visão ao cego, o Jesus que curou aquela mulher com fluxo, o Jesus que curou o leproso, é o mesmo que cura hoje de câncer, é o mesmo que vai curando pessoas de enfermidades que talvez não tenham condições. Amém? Porque em Jesus está a vida. No inimigo, no diabo, está a morte. Mas em Jesus está a vida. Porque nem a morte conseguiu vencer o autor da vida. Aleluia, diz o cântico, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Ele está aqui nessa noite. Ele está passeando no nosso meio. Jesus de Nazaré está presente aqui, meu querido, e Ele quer tocar na sua vida, Ele quer transformar o seu viver. Ele quer tocar, como diz o hino, hoje Ele vai passar, sim, Ele vai passar. Passa de amor, eu esqueci o hino como sempre, transbordante. Eu preciso cantar mais hinos, eu confesso. Todos aqui convidando, o mestre vai hoje passar. Sim, ele vai passar. Nós os pastores às vezes estamos aqui em cima. E quando o culto está daquele jeito. Sabe como é que é? Quando o culto está, ó. Presença de Deus assim. Como estava aqui hoje. A gente vira um para o outro e fala assim, ó. O homem da Galileia está aí. Ou então a gente fala, o homem de branco está passando aqui. Tem algumas expressões também, pouco usadas, mas usadas, diz, o homem da mão furada está aqui. Porque, meus queridos, quando Deus resolve encontrar-se com alguém, não há nada que impeça. Jesus está chegando em uma cidade. E está saindo daquela cidade o cortejo do filho de uma viúva. A cidade era Naim. O cortejo da morte saindo, chegando Jesus, o cortejo da vida. Quando Jesus quer se encontrar com alguém, não tem nada que impeça. Aquele cortejo está vindo para enterrar aquele menino fora da cidade. Não se podia enterrar na cidade. Jesus está entrando, indo para aquela cidade. Encontra no meio do caminho, diz os ensinamentos e as leis daquele momento, que não se podia tocar no caixão porque se tornava impuro. Só que esse negócio para Jesus não funciona, porque Jesus se importa com a vida. Jesus não se importa com as questões das leis determinadas pelos homens. Jesus quer saber de vida. E aí Jesus vai e toca naquele caixão. Aquela mãe que estava indo sepultar o seu filho único, que era viúva, já não tinha mais marido, estava indo sepultar a sua esperança. Naquela época as mulheres não podiam trabalhar. Aquela mulher ou se daria à mendigância, ou teria que encaminhar-se para a prostituição. Imagina a cena. Jesus encontra com aquele cortejo. Jesus toca naquele caixão. E o menino levanta como se nada tivesse acontecido. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que pode tocar na sua vida, em situações, você pode dizer, pastor, isso aqui já não dá mais. Isso aqui já deu o que tinha que dar. Isso aqui, pastor, realmente está morto aqui. Ó. Essa área da minha vida não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Ah, mas se Jesus tocar, tudo muda. Se Jesus tocar, Jesus faz com que uma jovem que há 10 anos está esperando no Senhor alguém para se casar. 10 anos de espera. E aí Deus toca. E ontem nós celebramos o casamento aqui. O que é impossível para Deus? Nada. Nada. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Talvez você possa estar agora aí sentado no seu lugar falando, pastor, tem uma área da minha vida, essa situação não dá não. Entrega essa situação ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Finalizando, irmãos, o clamor do aflito precisa ser um clamor por salvação e segurança. Salvação e segurança. Versículo 28, 29 e 30. Na sua aflição clamaram ao Senhor. Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Todos nós temos um desejo na nossa alma. O desejo de sermos conduzidos a um lugar que nos traga segurança. Todos nós precisamos chegar a um lugar que nos sintamos seguros. Não é verdade? Quando eu me aproximei de Jesus, aos 17 anos de idade, eu tinha um medo imenso da morte. Uma interrogação estava na minha mente. Para onde eu vou se eu morrer? Aquele medo foi me aproximando de Deus. Aquele medo, eu me sentia inseguro. Muitas vezes tinha pesadelos com isso. Acordava na madrugada com aquela sensação de que eu estava passando por uma situação onde eu estava sendo induzido e conduzido à morte. E aquele sentimento de medo foi me aproximando de Deus, porque no íntimo do meu coração eu queria estar num lugar seguro. Coisa difícil é quando na vida nós estamos num mar bravio. Coisa difícil é quando estamos num alto mar em grande tempestade. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de estar em um mar bravio sem saber o que poderia acontecer e para melhorar a situação você não sabia nadar. No mar da vida, muitas vezes nós estamos assim. O mar mexe para cá, o mar mexe para lá, o mar vai revolto. A sensação de que alguma coisa pode estar dando errado. A sensação de que o barco pode estar afundando. Aí você olha para aqueles coletes salva-vidas. E talvez você deposite a sua esperança naquele colete, mas uma esperança momentânea. Porque o que você quer, na verdade, é chegar em um porto seguro. Muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo de Jesus um colete salva-vidas. Quando o mar fica revolto, a gente vai lá, pega e bota o colete. Quando as coisas melhoram, a gente vai lá e tira o colete. Complicou de novo, bota o colete. melhorou, tira o colete. Quando na verdade, Jesus quer ser na minha vida e na sua vida o porto seguro. Aquele que vai trazer segurança, salvação e segurança. Esse era o clamor dos aflitos. Eu gostaria nessa hora de lhe convidar a orar junto comigo. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos, eu queria que você fizesse uma breve reflexão da sua vida. Como você está hoje? Como está a sua vida hoje? Você vai fazer uma reflexão, independente se você é membro da nossa igreja, independente se você, pastor, eu não sou dessa igreja, não sou de igreja nenhuma, não. É para todos. Para aqueles que são membros da nossa igreja, para você que está nos visitando, você vai refletir sobre a sua vida nessa hora. Como está a sua vida? Jesus é o porto seguro? Ou ele é somente um colete salva-vidas?